Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez nesta tarde de quinta-feira, 18 de outubro, às 15h22 da tarde, para falarmos de cana. Vamos dar uma olhada na situação da safra no Paraná, isso mesmo, basicamente no noroeste do estado, onde se concentra a principal produção daquele estado. Miguel Tranin, presidente da Alcopar, a entidade que reúne as indústrias sucroenergéticas lá paranaense, é sempre presente aqui conosco. Há um tempo atrás, nos disse que estava adiantado da safra, estava muito, muito forte por conta da seca, então favorecendo bastante a colheita e moagem. Mas agora vamos ver com as chuvas lá que retomaram e bastante forte, vamos ver o que é que está acontecendo, né? Miguel, seja bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde aqui conosco.
Obrigado a você, Giovanni, obrigado aos ouvintes pela oportunidade de falarmos um pouco sobre o nosso Paraná.
Obrigado você por nos atender. Miguel, é isso mesmo? Conta um pouquinho, as chuvas voltaram e como ficou a situação aí, Miguel?
No Paraná, se aí a questão de alguns dias atrás, que nós conversamos, cerca de 20 dias, onde tínhamos ocorrido aqui um período de seca bastante longo, um período de 60 dias, um intervalo muito breve, com pouca chuva e depois mais 40 dias, ou seja, teve um somatório aí de 100 dias praticamente sem chuva. A safra chegou a estar com uma diferença muito grande no adiantado da safra. Aquele momento, nós até estimávamos uma safra muito curta, mas a situação inverteu muito, de uma maneira muito rápida, né, aqui. Então, começaram um período de chuvas, dificultando aí a safra. Na semana passada, nós chegamos a um volume de chuva na semana aqui no estado do Paraná, na região cananeira, de 200 milímetros, ou seja, chuva para o mês inteiro aí, choveu numa semana. Ou seja,
Parou tudo, né?
praticamente parou
Parou
todas
tudo.
as. Exatamente. Então, parou a colheita, parou o plantio, enfim, praticamente toda a atividade na lavoura teve uma paralisação muito drástica, fazendo com que nesse mês o acumulado de chuva aí, historicamente, superou muitos anos aí. E isso fez com que houvesse aí uma inversão de uma adiantada de safra, que estava aqui mais de 20%, hoje está praticamente igualado, até uma breve inversão até positiva. Período a período, hoje já temos um pouco menos até de cana com relação ao ano passado.
Olha só que situação, né? O produtor rural brasileiro tem que se virar nos 30 e basicamente aquilo que estava se adiantando, né, Miguel? Uma safra que poderia acabar no mais tardar em novembro, pelo jeito vai se estender um pouco mais até o final do mês mesmo, né?
Exatamente, porque, vamos dizer assim, não só chuva, mas está vindo assim, muito poucos períodos de insolação, ou seja, muito pouca luminosidade para dar um desenvolvimento também para a cana. Então, ocorre o quê? Eu acho que, mais uma vez, vai ter todo um replanejamento. Isso aí, naquela última conversa, nós tínhamos falado isso, todo mundo estava se replanejando,
É
e
claro.
agora, mais essa agora, né? Então, há uma nova inversão. Eu acredito que com isso muitas unidades devam estar prolongando a safra até para não acumular um grande volume aí para o próximo ano, senão vai acabar ocorrendo isso.
Nós tínhamos até conversado, né, Miguel, que muita gente ia parar, até poderia até segurar a cana para o ano que vem, porque não, senão não teria cana para moer no início da safra, né?
Porque se você analisar a cana, vamos dizer assim, plantada no final do ano, digo início de outubro do ano passado para cá, dificilmente você colheria essa cana no estágio ideal, na maturação ideal, ou no
Exato.
mínimo com uma boa produtividade, ou seja, seria tudo muito ruim. Mas agora, em função dessa inversão, e aí por isso que eu falo que vai ter que ser feito muitos cálculos. Está chovendo bem, mas ainda eu acredito que não está. A insolação e o tempo necessário para a cana recuperar vegetativamente tudo aquilo que ela tinha perdido. Então, nesse momento ainda há uma incógnita. Mas muito mais para voltar à normalidade da safra do que aquele encurtamento que a gente havia pensado.
É verdade. Para ficar um pouco mais claro para os nossos amigos que nos assistem, né, Miguel? Então, a gente pode denotar o seguinte: a safra agora ela vai se estender um pouquinho mais por conta aí desse que queimou aquele adiantado que havia, até mesmo um pouco menos de cana do que se previa, né, em relação ao ano passado, e podendo inclusive influir agora na cana nova, né? Porém, ainda é uma incógnita, não se sabe ainda, porque a questão da insolação ainda não está totalmente delimitada, né, Miguel? Oi. Pode ser que tenha mais uns dias pela frente aí que volte um pouco de insolação também, né?
Eu acredito que sim. Eu acredito que agora começou um calor muito grande, está uma temperatura bastante elevada. Inclusive, até nesse momento, tem uma chuva muito forte aqui em Maringá. Mas nós esperamos que volte a uma normalidade da safra.
Exatamente.
O que permaneceu, né, Giovanni, que nós conversamos outro dia, foi o quê? Uma produção menor de açúcar. Né, isso ainda permanece, mesmo com essa inversão que houve. Hoje o Paraná já está com 27 milhões, né, da última quinzena de setembro, com 27 milhões de toneladas. A produção do açúcar está bem abaixo, né? No ano passado era 2 milhões e 200 mil toneladas, esse ano 1 milhão e 600 apenas, ou seja, bem aquém, mas mais ou menos dentro da nossa estimativa. O álcool anidro muito semelhante, né? De 450, 430. Agora, a grande diferença está exatamente no etanol hidratado. Esse nós estamos com uma produção de 74%, a maior no mesmo período. Então, é bastante significativo, mas eu acho que traz uma tranquilidade grande aí para o consumidor no abastecimento e na tranquilidade do abastecimento de etanol.
Perfeito. Miguel, esse 74% a mais, ele representa o que em litros, hein?
O ano passado foi de 467 mil metros cúbicos, esse ano estamos com 814.
Miguel, parece que inverteu bastante também, né? Porque o Paraná sempre foi caracterizado por 40, 50% de açúcar, ou melhor, 60% de açúcar. Exato. E agora inverteu também, totalmente, né?
O histórico do Paraná aí, eu posso dizer, dos últimos 10, 12 anos, é sempre nessa proporção. Era 60 de açúcar e 40 de etanol. E houve uma inversão muito grande esse ano. Até o momento está em torno de 54% para etanol e 45% apenas para açúcar. Então, perfeito. Você teve uma inversão muito significativa, né?
Perfeito. Você acha então, né, Miguel, que do ponto de vista de entre safra não vai haver problema, né? Quer dizer, havia um temor entre alguns analistas de que como o consumo está muito forte, ainda que também a produção de etanol vinha forte, pudesse aí, principalmente com algumas unidades com mais problemas em termos de necessidade de caixa, que pudesse ter algum problema, algum certo apagão de etanol na entressafra mais longa. Pelo visto, não vai acontecer muito isso não, né, Miguel? Pelo menos aí no Paraná, com essa quantidade aí, é suficiente para manter o fluxo de distribuição normal, né, Miguel?
Exato. Eu vejo que, né, não só aqui, eu acho que também aqui no Mato Grosso do Sul e aqui próximo a São Paulo, o comportamento de produção está muito semelhante. Né? Então, caminhou muito para a produção de etanol e nós estamos aí com tranquilidade no abastecimento. Agora mudou muito, assim, aquela expectativa de se reduzir o prazo aí para terminar a safra. Possivelmente, a continuar com esse clima, nós deveremos estender novamente o período de safra, vindo a uma normalidade, né?
É verdade. Tem muita gente, né, Miguel, que é como você falou, tendo que fazer conta. Uns estavam torcendo há um tempo atrás para que voltasse a chuva. Agora começa a já pensar também a questão da planta nova, né? Quer dizer, daquela planta que vai ser. Ou seja, é uma. Corre de um lado e entra no outro, né, Miguel?
Ficou uma incógnita muito grande aí, exatamente essa cana mais nova, se estaria pronta ou não para o final do ano. Então, todo aquele planejamento que estava para encurtar a safra agora e talvez começar uma safra mais cedo, uhum. Então já vai ter que ser recalculado isso aí em função dessas chuvas e de acabar avançando um pouco mais a safra.
Uhum.
Mas eu creio sim que teremos uma safra, possivelmente com início mais precoce para o próximo ano.
Perfeito. Miguel, para a gente dar uma concluída aqui na nossa conversa, quantas unidades hoje estão operando no tanto no Noroeste como no, quanto no Nortão, aí, mais ou menos, Miguel?
No Paraná hoje, né, tiveram aí algumas unidades para otimização industrial até.
Uhum.
Nós estamos com apenas 20 unidades produzindo aqui no estado.
Uhum.
Já tivemos 30, claro que houve fechamento de algumas.
Uhum.
E a desativação de algumas agora para otimizar o canavial, em função uhum. do aproveitamento melhor da parte industrial.
Uhum. Entendi. Miguel, houve algum avanço da soja aí em área de cana ou foi só soja mesmo de renovação, hein?
Não, teve sim. Aquelas unidades que passaram por dificuldades, alguma uhum. até em função do fechamento,
uhum.
é aquela situação que eu falo sempre. O Paraná aqui, a competitividade, a concorrência não é com o milho e com o soja,
uhum.
é com o frango e com o porco. Então, isso aí permite uma agregação de valor bastante significativa.
Uhum.
Então, essas as regiões em que o de solo melhor e que houve uma redução na usina,
uhum.
o grão avançou sobre as áreas de cana.
Uhum,
foi bastante significativo o avanço da produção de grãos uhum. em áreas de cana. Então uhum. a cana está migrando mais para o extremo noroeste aqui, para a região mais arenosa, é que está caminhando mais o aumento de produção
uhum.
das lavouras.
Também, mas isso também não chega a ser algo novo, né, Miguel? A gente já está vendo essa evolução aí, de certa maneira. Não é algo que possa ser debitado à crise desse ano e também mesmo do ano passado, né? Já é algo que já vem numa tendência de... É uma consolidação mesmo de mercado mesmo, né?
Exatamente, uhum. exatamente. Os grãos aí tiveram nos últimos anos uma valorização bastante significativa, então isso aí permitiu uhum. uma competitividade maior. Então está acontecendo e isso não é só uma característica específica do Paraná, mas não, já outros estados estão, alguns já estão sofrendo com isso aí, né?
Exatamente. Miguel Tranin, foi um prazer tê-lo conosco então mais uma vez aqui, meu amigo, tá bom?
Eu é que agradeço a oportunidade, a você e aos ouvintes, por trazer essas notícias, essas informações do nosso estado. Muito obrigado.
Informações muito boas que mudou um pouco o panorama e algo que a gente, de alguma maneira, prevendo, já vendo a evolução da chuva, mas que não daria para a gente adivinhar, viu, Tranin, que tivesse cortado todo o adiantado que vinha sendo apresentado.
De fato, isso foi surpresa até para nós, eu não esperava que houvesse uma inversão tão grande.
É
só para você ter um exemplo, essa semana o Paraná, nenhuma usina está em operação ainda.
Exatamente, olha, tá vendo? Só aqui no Notícias Agrícolas você tem essa informação. Meu amigo, um abraço, Miguel, até uma próxima então.
Obrigado, uma boa tarde a vocês todos.
Só para complementar, então, nós vimos aí, tem uma usina operando no Paraná, tudo aquilo que há um mês atrás se imaginava que o Paraná iria acabar a safra mais cedo, o adiantado, então, por conta da seca, já foi embora. Só em uma semana, mais de 200 milímetros de chuva, assim que está tudo parado. E agora, o que antes tinha mais cana do que o ano passado, agora voltou ao que era, o que deveria ser o normal, menos cana do que o ano passado. Só o hidratado continua bastante na frente, com mais de 80%, com mais de 50% de produção em relação ao açúcar, mas tendendo aí a chegar a 60%, 70% ao final da safra. É o agronegócio da Sucroenergia. Fique com a gente, voltamos em instante. Muito obrigado.